Título da pregação é E Cristo Trouxe a Harmonia Perdida, que é, na realidade, a continuação da mensagem passada. Vamos tentar encerrar hoje. Pensei que ia pregar numa mensagem só, mas não deu. Na realidade, é uma sequência de pregações que eu tenho feito pela manhã na escola dominical sobre o livro de Gênesis, os inícios da criação de Deus, da criação do homem, da mulher e tudo. Vimos como o pecado entrou logo depois da criação do homem e da mulher e quebrou a harmonia do homem com Deus, com ele próprio, seres humanos, e com a natureza. Então levantamos as perguntas: o que houve dali para frente? Qual o final da história da humanidade que começou tão triste? Todos continuaram eternamente afastados de Deus? Há alguma esperança? Então nós vimos na pregação passada, à noite, não pela manhã, mas como essas perguntas são muito básicas, eu achei melhor respondê-las à noite. Então nós vimos que sim, há esperança para a humanidade. Com a concepção e a execução do plano espetacular de salvação que o Deus triuno concebeu em Cristo, segunda pessoa da Trindade, que tornou-se homem também. E embora essa salvação seja oferecida a todos, apenas os convertidos a Cristo, falando em termos de Novo Testamento, em termos de Velho Testamento, apenas os que creram na palavra de Deus até então revelada, esses se beneficiarão da salvação que Cristo comprou com o próprio sangue. Já examinamos. Comentamos que a conversão a Cristo é um processo muito profundo, íntimo, poderoso, invisível, que acontece na vida deste felizardo que passou, ou felizarda, que passou por esta transformação espiritual chamada conversão a Cristo. Vimos que muitas coisas estão envolvidas na conversão a Cristo, inclusive a restauração da harmonia perdida no Éden. Aí fiquei de examinar como é esta restauração em cada uma das três áreas afetadas, como eu coloquei lá. Relacionamento com Deus, que foi todo o assunto, então, da pregação passada. Vimos já isso detalhadamente, não vamos mais falar neste assunto. Relacionamento com Deus, não apenas restaurado, mas restaurado de uma maneira ainda mais sublime, mais forte, mais poderosa em Jesus Cristo. Já explicamos isto. E hoje vamos ver os outros dois tipos de relacionamento que foram quebrados com o pecado, que é o relacionamento entre o casal e entre as pessoas em geral. Estou jogando ênfase sobre o casal, porque na realidade as duas únicas pessoas existentes no mundo, na época, Adão e Eva, eram um casal. E o casal é a base da família, que é a base da sociedade humana. Então, mostrando uma restauração no casal, mostra-se uma restauração no casamento e mostra-se uma restauração nas relações pessoais de todos os seres humanos, de uma maneira geral. Se o casamento, que é o mais íntimo, o mais forte, pode ser restaurado em Cristo, quanto mais as outras relações interhumanas que todos nós temos com os nossos semelhantes. E por fim, vou mostrar o relacionamento com a natureza, com a criação. Então, no Éden foi quebrada a harmonia entre o casal, nós vimos isto nas pregações, acusação, desculpas, a mulher sob o jugo de um marido agora pecador, já examinamos tudo isto. Pois esta desarmonia, ou esta harmonia quebrada, foi maravilhosamente restabelecida por Cristo. Passagem mais importante das Escrituras que fala sobre casamento, de longe, Efésios 5, 22 a 33. Todo casal devia ler, todo dia um pouco exagerado, toda semana talvez também, mas que tal todo mês esta passagem? Essa é daquelas que corre o risco de nós desligarmos as antenas quando começamos a ler, porque diz, ah, essa eu já ouvi tantas vezes, eu ouvi tanta pregação de casais com essa mensagem que já Aqui Rapuí, este Cói Salteado. Tem um grande amigo, não crente, que diz que não vem às pregações, há muitos anos deixou de vir, porque já sabe tudo o que o pregador vai dizer. Pronto, tudo, 100%, não acabou, deixou de vir. Então, não chegue a este ponto e desligue agora. Ligue as antenas espirituais, a não ser que o seu casamento já tenha alcançado um nível de Cristo com a igreja, aí eu acho que você pode desligar e dizer, já aprendi tudo que tinha que aprender sobre casamento. Mas se o seu casamento ainda não atingiu o nível de Cristo com a sua igreja, e este casamento ainda não é perfeito, porque a igreja ainda não foi aperfeiçoada, então estamos muito longe para podermos pensar que podemos desligar. Não podemos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Você vai ver a relação todo o tempo entre o casal Cristo-igreja e o casal marido-mulher humano. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos tua orientação sobre esta última pregação, sobre este tema. O que é que foi restabelecido naquela quebra quando o pecado entrou no mundo? Nos ajuda a jogar o foco hoje sobre casamento e relações interpessoais e a restauração da tua natureza, do homem com a natureza. Em nome de Cristo, pedimos a tua iluminação, o teu poder sobre cada coração aqui. Amém. Claro que eu não vou ler cada detalhe aqui, isso aqui é assunto para uma conferência inteira sobre casamento, tem livros sobre esta passagem. Queria dar uma ideia panorâmica a vocês, mostrando que, depois de golpeado duramente com a entrada do pecado no mundo e a maldição de Deus que veio logo depois, o casamento tornou-se belo e nobre, ao ser comparado com a união Cristo-Igreja. Essa união Cristo-Igreja é conhecida como união mística de Cristo com a Igreja. Não é porque pertence ao misticismo, e nem é porque é um mito, mas é uma união que está acima da nossa compreensão, entendermos detalhadamente. Não é uma união como a união homem-mulher, é muito mais complexa, mas é uma união, e uma união conjugal, por difícil que seja para nós concebermos, mas é o que entra numa área espiritual de uma maneira tal que escapa a plenitude disto, a nossa compreensão. Mas que Cristo forma um casal com a igreja, forma. Se você não entende bem, se eu não entendo bem, é outro assunto, mas forma. 2 Coríntios 11 e 2, por exemplo, para ficar bem claro, já cheguei lá, não precisa você ler. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo. Ele está falando aqui certamente de uma mulher com um homem, a mulher virgem que vai casar com um homem, e pelas escrituras, ideal, virgem também, claro, mas foca na virgindade da mulher, apresentar uma moça virgem ao seu noivo, ao seu marido. E como é o nome desta noiva, apóstolo Paulo? Bom, o nome desta noiva é o seu nome. O meu nome é o seu. A noiva, a moça virgem é você? É. E o nome do noivo? Jesus Cristo. Então você vê que é algo que Paulo nem arrudeia. Ele vai direto e joga isso em cima de nós. Está aí, ó. Vocês são esposa de Cristo. E eu quero trabalhar em vocês, é o que ele diz para os coríntios lá, e para nós. Eu quero trabalhar em vocês, para poder apresentar vocês de uma maneira belíssima. Lá em Efésios diz que ele mesmo, Cristo, quer apresentar para si próprio. Então ele usa Paulo, usa os pastores, usa os pregadores, usa os crentes de uma maneira geral, para se aperfeiçoarem entre si, tornando essa noiva cada vez mais bonita. Essa noiva é um conjunto de milhões de seres humanos. Estou dizendo milhões, milhares, centenas de milhares, eu não sei o número dos salvos. Depois que Cristo esteve neste mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não sei o número. Mas milhões, eu creio, que conjuntamente fazem esta moça virgem ser apresentada ao noivo. Então, meio dizendo que é um casal, é. Então, Deus toma este casamento de Cristo com a sua esposa e torna como o modelo entre o casamento de alguém que tem Cristo agora no seu coração, tem o Espírito Santo como habitação, com uma mulher que agora é crente, e esse casal agora é o modelo, ele tem como modelo o casamento de Jesus Cristo. Então Paulo responde a alguém que queira perguntar: sim, mas esse casamento que eu devo imitar é tão complicado, é tão mais profundo, tão mais diferente, mais espiritual, de um casamento aqui do João com a Maria, que eu conheço todos os dois, eu posso tentar imitar o jeito de um e do outro, mas eu devo imitar o casamento de Cristo com a igreja, é o meu modelo, e como é que eu vou aprender, que Cristo eu nunca nem vi com os meus olhos. Faz parte desta noiva o apóstolo Paulo, Agostinho, milhares de crentes que viveram décadas, séculos, até um, dois milênios atrás, e crentes que ainda vão nascer, se Cristo não voltar antes. Então eu não conheço todos esses que compõem a noiva de Cristo, e o próprio Jesus Cristo eu conheço pela fé somente, não pelos olhos. Como é que eu vou imitar esse casal? Aí vem Efésios 5 e Paulo diz: vou dizer duas coisas só sobre isto, o resto que vocês não entendem, talvez 99% do que vocês não entendem, deixem, mas o 1% vocês vão entender, mas eu vou dizer, sabe o que é? É que esta noiva, este monte de crentes que juntamente fazem a noiva de Cristo, ela é submissa a Cristo, são pessoas que amam a Cristo, pessoas que têm Cristo como Senhor, que obedecem a Cristo, seguem a Cristo. Pois bem, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, como esta noiva mística é submissa ao marido dela, ao noivo dela. Dá para você entender isso, mulher crente? Até aí dá. Pois siga. É fácil entender que um crente fiel é submisso a Cristo? É fácil? É. Pois imite esta submissão, guardadas as proporções, dentro do seu casamento, com relação ao seu marido. Eu acho que um adolescente, agora eu tenho cuidado de falar em adolescente, porque eu já estou ouvindo falar de menina com 8 anos se dizendo que é pré-adolescente. Então eu não sei mais quem é que é adolescente, quem não é, mas eu acho que uma pré-adolescente entenderia isto. Então, se tem alguma dúvida que a mulher deve ser submissa ao seu marido, não é para ter dúvida. Sim, mas e o marido? Eu vou dizer, Paulo dizendo, vou dizer uma coisa só, uma, para você imitar esse noivo maravilhoso que é Jesus Cristo. Amor dele pela a igreja, ou por cada um de nós crentes. amor, que inclui tomar conta, me diz aqui, cuidar, alimentar, prestar atenção, zelar, pronto. E ao ponto de se sacrificar, porque Cristo se sacrificou, morreu pela sua noiva. Diz que ele comprou a igreja com o próprio sangue. Então o marido ame a sua esposa de uma maneira forte, sacrificial, bonita, zelosa, como Cristo amou a sua igreja. Se você entender isto, está bom para o casamento. Eu costumo dizer, quando eu falo deste assunto, vocês podem jogar fora todos os livros que já se fizeram sobre casamento, inclusive o meu, óbvio. Pode jogar fora. E leiam Efésios 5, 22 a 33, que eu acabei de ler. E cumpram, e vocês vão ver o que é um casamento. Se os livros feitos sobre casamento não tiverem esse tom, não estiverem puxando daqui a fonte para construir então as suas argumentações e tudo mais, cada um escrevendo do seu jeito, da sua forma, se não tem isto aqui como base, esquece, não funciona. Então, alvo, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Não existe amor no mundo maior. Então, o restabelecimento começa assim, num nível elevadíssimo que agora Deus deu ao homem. Imite o amor do meu filho pela noiva dele. E você, mulher crente, imite o relacionamento da igreja, ou da noiva de Cristo, a submissão a Cristo. Pronto. Agora, não adianta ter esse modelo como objetivo, sem o mínimo poder para cumprir esse objetivo. Você chega para alguém que não tem Cristo, um casal, pode ser religioso, o que for, mas não tem Cristo, um casal de pessoas não salvas em Jesus Cristo. Aí diz para ele isso aqui, seja submisso, submissa a seu marido, como Cristo é com ele. Quem? Jesus Cristo. Já complicou, porque ele pode conhecer Jesus Cristo historicamente, até biblicamente conhecer Jesus Cristo, mas no seu coração, estou partindo do princípio agora que é um não crente, não convertido, ele não conhece Jesus Cristo. Aí não entende nada de noiva de Cristo, aí que complica. Se o crente não entende bem, imagina o outro. Então, um casal, para quem você diz, vamos supor, não é, não, casais em comunhão, cheio de casais crentes, e tem um casal ali convidado, de um crente com um não crente. Então você diz isso aqui, tenha como alvo fazer Cristo ser obedecido no sentido de ser imitado como amor e a mulher submissa e tal e tal. O poder daquele casal para realizar isto e perseguir e atingir pelo menos uma parte deste modelo, o poder desse casal é zero. Poder espiritual. Eles podem tentar, podem estabelecer alguns alvos entre eles, com boa vontade, com muita boa vontade, tentam e estudam um pouquinho ali, mas não vão passar perto, porque não entendem as coisas espirituais, se as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Quem não tem o Espírito de Deus não entende isto e nem tem poder para alcançar um pouco que seja. Mas o crente tem este poder. Atos 1 e 8, eu vou ler rápido. Se eu chegar antes, deixa que eu ler só, porque eu não vou pregar sobre essas passagens, apenas quero dar uma base para vocês verem aqui em 3, 4 passagens, essa questão do poder, que é bom você pensar nisso, você que está lutando no seu casamento, está com dificuldade, e agora abrindo um pouco mais em relações pessoais, com as pessoas ao seu redor, com seus colegas, sua família, seja o que for, está lutando contra isso, você crente. Muito bem, Jesus disse, mas recebereis poder, falando para os apóstolos, logo antes dele subir aos céus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pastor, isso aqui foi só para os apóstolos. De uma maneira mais imediata, ali na hora, sim. E os discípulos que estavam ali. Mas podemos aplicar para nós isto? Podemos, um tanto quanto pelo menos, porque vocês vão ver que a própria Bíblia fala em poder do Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que o crente recebe do alto. Então, eu queria que você saísse daqui com a palavra na sua mente, no seu coração, poder, para ter sucesso. Eu não gosto dessa palavra, sucesso, não gosto dela. Então, esqueça o sucesso. Para ter bons resultados. Bons resultados nas suas relações pessoais, começando com o seu casamento, se for o seu caso, obviamente. Poder. Eu tenho poder, não é tenho. Eu recebi de presente poder para melhorar e ser bem sucedido nas minhas relações pessoais. O diabo é muito sagaz, vocês sabem disso. E ele deve soprar em muitos ouvidos: desiste. Tua mulher é briguenta demais, cara, tu ainda não entendeu. Rapaz, esse homem horroroso com o qual você está casada, tu ainda não entendeu, não entendeste ainda, não dá. Já tem 20 anos de casados e as brigas só continuam, desiste. Isso para um casal crente é uma tentação pura, cruel e mentirosa, porque o crente tem poder para fazer, a não ser que ele não queira exercitar esse poder, ou viva de uma maneira tal que o Espírito Santo não se alegre em derramar esse poder. Isso pode. Então, não estou dizendo que cada um de vocês aqui tem o mesmo poder espiritual para vencer as lutas no casamento, nas relações humanas. Não, não. O seu poder pode ser quase zero hoje, você sendo crente. Não é uma contradição, pastor? De jeito nenhum. Porque para o crente receber poder, ele tem que viver de uma forma tal em que ele valorize as coisas espirituais, em que ele busque em primeiro lugar o reino de Deus, em que ele dê prioridade para as coisas espirituais, não só nas coisas que ele faz no dia a dia, mas na sua mente, no seu coração, alta prioridade. Então, há muito que falar sobre as condições que um crente deverá preencher, tudo com a ajuda de Deus, mas que ele deverá preencher para se tornar poderoso no Espírito Santo. Então, não é a coisa que é dada a todos nós, crentes, igualmente. No dia da conversão, pode estar aqui um quilo de poder, um quilo de poder, um quilo de poder para você, um quilo para você. Não é assim. Busque poder espiritual. E a Bíblia dá todo o direcionamento para alcançarmos esse espetacular objetivo, sabendo que o poder não é nosso, mas há algo em nós, como a vontade de e o esforço, que Deus valoriza muito. Romanos 15, 13. Então não vá brincar de ter poder sem ter, não, que não vai dar certo. Não, mas leve muito a sério a busca desse poder, a possibilidade de você se tornar bem poderoso espiritualmente, e a busca incansável desse objetivo de receber mais e mais poder até você ir para o céu ou Cristo voltar antes. Romanos 15 e 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Não é só o grupo dos apóstolos que receberam promessa de poder. Gálatas 5,16, já cheguei lá, e diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, aos desejos maliciosos, pecaminosos da carne. Mas, pastor, eu tenho que ser honesto, eu nunca vivi um dia na minha vida em que eu pude dizer que eu não satisfiz nenhum desejo da minha carne, nenhum. Nunca cheguei a esse ponto. Tudo bem, então você jamais andou no Espírito de uma maneira totalmente plena. Ok, mas você tenta, você leva a sério, e com certeza deverá haver um progresso na sua taxa de atendimento, de satisfação à concupiscência da carne. Essa taxa deve ser sempre, sempre, sempre maior. Essa taxa de sua capacidade de rejeitar, de não satisfazer as coisas da carne. Por fim, Efésios 3,16, que diz assim, o 14 em diante, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, ouça, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Um poder que vem do alto, de Deus, diretamente de Deus que está nos céus, através do Espírito Santo que vem habitar no crente. É o exercício desse poder divino em nós que produz o processo da santificação. Então, um casal crente, ele tem à sua disposição a possibilidade de ter poder para ter um relacionamento saudável dentro daquele padrão que Cristo quer. Marido amando intensamente e sacrificialmente sua esposa, a esposa sendo submissa ao marido que a ama tanto. Pronto. Este é o modelo. Então, todo casal crente tem o potencial de desenvolver um poder muito grande para alcançar um nível satisfatório, saudável, dentro do seu casamento. Vocês estão vendo o cuidado que eu estou colocando? Um nível satisfatório e tal. Porque seria irresponsabilidade minha eu dizer assim, o crente agora é habitação do Espírito Santo e ele tem poder para ter um casamento espetacular, absolutamente maravilhoso, só rosa, só sorrisos, maravilha pura. Eu não poderia romantizar isso, porque eu estaria, primeiro não estaria sendo honesto com vocês, e iria prejudicar muito vocês. Porque todo casamento de crente vai ter problema ainda, porque eles ainda têm a carne atrapalhando o dia a dia deles. São dois pecadores morando juntos e de maneira muito intensa. Há muito atrito, atrito eu estou usando no sentido técnico do tempo da física, há atrito nesse relacionamento. Momentos gostosos e momentos difíceis. Então, quando eu falo que pode adquirir um nível excelente no relacionamento, não é que não vai ter mais briga, vai. Mais discussão, vai. Raiva um do outro, vai. Mas primeiro vai diminuindo isto, porque a carne vai ficando menos atendida, como já expliquei. Mas além disso, quando o casal briga e a carne explode mesmo, ele tem recursos para lançar mão, em que torna aquela relação até mais rica do que antes de entrar naquela briga. Ninguém quer briga, Deus não quer briga, nós não queremos briga, mas elas estarão lá. Então, um casal que não tem Cristo briga e aquela situação vai agravando, vai aumentando a fissura, a rachadura naquele casamento. Com o crente que tem poder espiritual, ele resolve isso de uma maneira muito satisfatória, tratando as diferenças, divergências, as brigas, as carnalidades, os pecados dentro do casamento, tratando com o rumo que o próprio noivo oferece. Aí vem o pedir de perdão, vem a concessão de perdão, vem a largueza, vem a humildade e um monte de recursos que o crente tem para aplicar e de uma maneira quase miraculosa, sobrenatural, aquele casamento melhorou depois da briga. Briga feia, mas melhorou, porque foi aplicado o poder do Espírito Santo para restaurar o coração de um e o coração de outro, mediante o exercício desses exercícios espirituais que nós temos que fazer. Então, pede perdão, é difícil, a carne pedir perdão, mas pede ao outro, difícil perdoar, já é a terceira vez que ele faz isso em 2 dias, difícil, mas perdoa, vai, ele vai obedecendo, o casal vai obedecendo a Cristo, vai obedecendo e vai pedindo perdão, vai perdoando, vai sendo humilde, vai confessando e vai lutando. Aí o Espírito Santo se alegra, se agrada de graciosamente, sobrenaturalmente, pois eu vou agora diminuir a raiva dele por essa mulher dele. E eu vou diminuir a chateação dela, a tristeza dela, eu vou diminuir, eu vou entrar lá dentro. Aliás, já estou lá dentro. Eu vou mexer pessoalmente o Espírito de Deus, eu vou mexer e vou dar a eles poder, para de uma maneira que eles nem entendem. Quando olharem, eu estou mais apaixonado do que antes. Como é que pode? Como explica isto? Não explica. É poder do alto. E este poder, o casal crente tem, vamos dizer, a possibilidade de ter esse poder. Não vou dizer todo casal crente, que eu acabei de dizer que nem todos têm, porque não vão, não se comportam de uma maneira a ponto de receber tanto poder. Mas, um casal fiel a Deus poderá vencer mais e mais a carne, sim, e gozar de um casamento muito harmonioso em Cristo. Mesmo com diferenças, mesmo com problemas, mesmo com grandes divergências, discordâncias de toda ordem, mas um casamento em Cristo pode ser muito harmonioso e se tornar para a glória de Deus, mesmo nas dificuldades. Tudo feito com o poder de Deus. E se essa relação intensa e íntima entre dois seres humanos pode ser restabelecida em Cristo, como tenho mostrado, e já comentei rapidamente, e vou passar muito pouco tempo aqui, qualquer tipo de relações pessoais pode e deve se beneficiar dessa transformação que ocorre na conversão de um ser humano pecador destinado ao inferno e agora alguém regenerado em Cristo. Então, as relações pessoais todas podem ser bastante restauradas e ter um grau elevado de bons resultados. É por isso que Cristo chega ao ponto de mandar seus discípulos amarem até os inimigos. Gente, não dá para amar um inimigo. Não dá para amar um inimigo, vírgula. Só dependendo das nossas emoções. E vou dizer mais, até da nossa lógica. Lógica, eu vou amar quem quer me destruir. Amar. Eu não olho nem para os olhos dele. Por muito favor, não coloco o pé para ele tropeçar e não mando tocar fogo na casa dele. Para ele parar de querer me destruir e ter minha vida em paz. Por muito favor, eu vou deixá-lo quieto ali, vou ser magnânimo em desprezar as ameaças que tenho recebido e as estocadas que eu tenho recebido dele. Mas amar, totalmente fora de lógica, de sentido, se depender dos nossos sentimentos pessoais. É por isso que eu digo, Cristo manda os seus discípulos amarem os inimigos. Por quê? Porque o que é impossível para nós, dentro da nossa carnalidade e dentro dos nossos sentimentos pessoais, é possível para o Espírito Santo, também chamado Espírito de Cristo, que habita em nós, nos conceder este poder estranho, esquisito. Muito esquisito, meio sem lógica, de amar o inimigo. Mas na hora que se torna isso um poder espiritual, mostra-se um poder enorme da parte daquele crente, daquela pessoa que antes não conseguia nem pensar em se vingar, agora está exercendo amor cristão. Como é que pode? O que é que eu fiz? Você não fez nada, o Espírito Santo jogou poder dentro de você, porque você teve em si restabelecida a condição de tratar o seu semelhante como a si próprio, de orar por ele, de amar seu inimigo. Diferente do que Adão fez com Eva, foi ela, Senhor. Aliás, só lembrando, não leve a mal, mas só lembrando, quem me deu Eva foi o Senhor, viu? Então, já entregando Eva, acusando Eva, e já havendo ali uma quebra grande de confiabilidade, de muitas coisas, só naquele pequeno diálogo ali, foi restabelecido. e inimizades de todo jeito, brigas e guerras entre os homens, não precisa nem eu gastar tempo falando nisso. Mas as relações humanas suas, estou falando para um crente em Jesus Cristo, com aquele vizinho que você não tolera nem olhar, e com aquele ou aquela, ou com situações que você sabe muito bem que mexem profundamente com você, você pode adquirir poder para ter um alto grau de relacionamentos bem sucedidos. Em suma, a harmonia quebrada entre os seres humanos pode e deve ser totalmente restabelecida em Jesus Cristo, pelo amor que Deus implanta no convertido. Antes de passar para a última parte da quebra, do restabelecimento com o relacionamento com a natureza, vamos ler 1 João 4, 11 e 12. Amados, 1 João 4, 11 e 12, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então aí está a nossa capacidade de reverter o ódio, a ira, sentimento de vingança, inimizade contra os seres humanos. Seres humanos que realmente são pecadores, realmente fazem muito mal. Nós somos assim. Éramos sem Cristo e continuamos sendo, num até certo ponto, pelo menos, infelizmente, para a vergonha nossa. Mas é. Então não é que nós merecemos pessoalmente este amor, mas Cristo determina que assim quer e nos dá poder para tanto. Lembre-se, você também não merece ser salvo, não. Você é salvo por misericórdia e por amor. Então a pessoa que não merece o seu amor, talvez não mereça mesmo, não. Mas Cristo não quer saber se ele merece ou não. Ele manda que você o ame. Porque ele não quis saber se você merece ou não. Se quisesse saber, você sabe onde é que você estava? Eu sei onde é que eu estaria. Então ele não quis saber se nós merecemos ou não. Ele já sabia que nós não merecemos e nos deu pela graça e por muito amor. Relacionamento com a natureza. Dos três, esse tipo de relacionamento, essa caracterização aqui de relacionamento, quase ainda não foi restaurado. É o que aguarda mais o futuro. Olha aqui essa passagem, Romanos 8, 19 a 22. Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, Adão, viu? Aqui, esse aquele que a sujeitou é Adão, ou o homem, concentradamente em Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Ela está presa à corrupção por causa do pecado do homem. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Agora imagine alguém argumentando. Pois é, Jesus veio, morreu, ressuscitou e propõe restabelecer a harmonia dos homens com Deus, em primeiro lugar. Mas poucos quiseram no passado esta proposta de Jesus Cristo e poucos querem hoje, muito poucos. O mundo em sua grande maioria continua agressivo a Deus, pecador, desobediente ao Criador. Quanto às relações pessoais dos que aceitaram Cristo como Salvador, de fato, muitos até conseguem ter uma boa harmonia dentro do casamento e com as pessoas em geral. Mesmo assim, ainda há, todo mundo sabe, grandes dificuldades em casamentos, há divórcios aumentando de crentes, problemas internos dentro de famílias de crentes, nas relações pessoais de muitos crentes, igrejas que brigam, se desunem e até se separam, e crentes que se dão mal no trabalho e continuam falhando muito nessa área de relacionamento. Se alguém argumentando, E a natureza, terceira. Ainda bem que o pastor teve honestidade de dizer que esse relacionamento ainda aguarda quase totalmente a restauração no futuro, porque, paciência, a natureza nunca sofreu tanto nas mãos do homem. E por mais que os ecologistas gritem e reclamem, façam passeados, mas o restante agredindo. E o derretimento da calota polar e aquecimento global, e se falam, e aumentando, tentando providências aqui e ali, mas de uma maneira geral, aumentando a agressão à natureza. Quanto mais gente crescendo e os recursos naturais ficando mais limitados, e até a água, estão falando que vai ser difícil conseguir, é claro, esse alguém poderia concluir que a vinda de Cristo não alterou nada do desequilíbrio que surgiu desde Adão. Eu não vejo essa restauração. O pastor aí fala, não sei quantas pregações aí, para ser honesto, eu não vejo. É a humanidade toda contra Deus ainda, é uma humanidade religiosa, mas que disso aí não sai, não passa para uma comunhão íntima com Deus, uma humildade diante de Deus, uma adoração, um amor a Deus, não vejo. Brigas direto aí nas famílias e tudo, como acabei de dizer, guerras e tudo, e parece cada vez pior. A natureza aí sofrendo, angústias. Parece que, infelizmente, em todas as áreas, essa pessoa concluiria, um balanço do ministério de Cristo mostra um resultado muito tímido na restauração daquela harmonia perdida lá no Éden. Milhões de observadores no mundo hoje diriam isto, que eu estou aqui imaginando. Não estou delirando, imaginando um marciano dizendo isso, chegando aqui e vendo e concluindo. Não, muitos seres humanos, acho que bilhões diriam isto. Olhando por esse prisma, com tudo o que ocorre hoje ao redor, parece ser assim mesmo. Parece que os resultados são muito pífios, muito tímidos. Só falta um detalhe, a história da humanidade e do universo ainda não acabou. Está em pleno andamento. Ainda há muita coisa pela frente. Os crentes serão arrebatados. Espero que brevemente, e tudo indica que pode ser breve, mas é bom ter cuidado aqui, que não temos revelação de quando será isto. Os sinais parecem indicar isto, mas vamos com cuidado. Mas que um dia vão os crentes vivos. Vai haver um encontro da igreja nos ares com o noivo, o Senhor Jesus Cristo. Vai haver uma tribulação aqui da ordem de 7 anos sobre aqueles que ficarem, e muitos vão se converter e vão ser perseguidos duramente por um personagem terrível que vai surgir, o anticristo. No final desses 7 anos, Cristo volta pela segunda vez, joga o anticristo e um assessor que ele vai ter, espiritual no péssimo sentido da palavra aqui, o falso profeta, vão ser jogados os dois, anticristo e o falso profeta, no lago de fogo. Morte aos incrédulos, quando Cristo voltar a iniciar o seu reinado, e vai matar pessoalmente com a espada dele todos os que forem hostis a ele. No final desses 1000 anos, sim, Satanás será preso no início do milênio. Nesse tempo, no milênio, a natureza vai ser restaurada. Isaías 11, 1 a 10. Isaías 11, 1 em diante. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Está falando do Messias que viria e já veio, Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Então a justiça vai reinar aqui de uma maneira nunca vista, com Cristo na frente. Ferirá a terra com a vara de sua boca, justiça, disciplina, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. vingança contra o que é ruim, o que é maligno. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Olha aqui a natureza. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a tosca da áspide, uma serpente venenosa. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, outro tipo de serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Aqui temos o nível mais alto, antes da fundação de novo céus e nova terra, mas o nível mais elevado de restauração da criação, que vai ocorrer antes, então, da destruição total desta terra, que vai ser destruída totalmente, e depois criado novos céus e nova terra. Mas essa restauração aqui, para o nosso... Nossa finalidade que estamos estudando aqui é onde vai acontecer. No final dos mil anos, Satanás será solto, vai tentar uma revolta contra Cristo e incitar aqueles que no milênio nasceram e não se tornaram de Cristo. Cristo sufocará e jogará no lago do fogo o próprio diabo, onde estará ali para sempre. Vai haver o julgamento do grande trono branco para todos os incrédulos. Criação do novo céu, nova terra e nova Jerusalém, onde Deus habitará com os salvos por toda a eternidade. Os que não quiserem fazer as pazes com Deus através de Cristo irão para o fogo eterno. Então entrará essa nova fase, que ultrapassa até o nosso entendimento. Muito ainda está acontecendo e ainda vai acontecer. Então examinar externamente e olhar e tirar conclusões é muito imprudente por parte de qualquer pessoa. Então, nós como vemos, já estou querendo encerrar, a história da humanidade não é tão triste como possa parecer. Há esperança, há salvação prometida, realizada e oferecida. Há muita glória pela frente, muita alegria. Muita felicidade, muita, muita pela frente. Tudo depende da pessoa crer na Bíblia, na revelação das Escrituras e se render aos pés do Senhor Jesus Cristo de uma maneira total, absoluta. Para estes, muita alegria e muita felicidade os espera. Então, irmão em Cristo, ou irmã em Cristo, se comporte de maneira coerente, como alguém que teve a harmonia com Deus restaurada. Isso não é para ser um detalhe na sua vida, nem uma confissão de fé, de boca, somente, mas algo que caracteriza os seus pensamentos, seu comportamento, suas atitudes, seus sacrifícios, suas trocas nesta vida, a vida inteira. Seja coerente com isto. Claro que o seu relacionamento com Cristo, com Deus, só será perfeito no céu. Por enquanto ainda será imperfeito. Mas não a ponto de você ser confundido com alguém que ainda vive totalmente submerso no seu pecado, como se Cristo não tivesse entrado na sua vida. Se você é casado ou casada, e seu relacionamento não é sólido em Cristo, o relacionamento do casal, vocês devem estar falhando muito. Deve haver muitos problemas neste casamento. Lembre-se, em Cristo a harmonia conjugal pode e é, para aquele que busca, procura, devolvida aos lares, mesmo no trato dos problemas, como já comentei, não preciso repetir. Não sei a comparação de um restabelecimento hoje de um casal crente com como era Adão e Eva antes do pecado. Ali não tinha briga nenhuma, certamente. Não sabemos nem quanto tempo durou para o pecado entrar. Não sei se chega naquele ponto. Na glória, Becali não vai ter mais casamento. Mas em termos de relações entre os salvos, total. O amor e a facilidade de amar, como teremos quando estivermos no céu. Embora não aplique mais para o casamento. Mas aqui, como já expliquei, no nível excelente de grandes bênçãos, você, marido crente, você, mulher crente, esposa crente, podem obter como resultado da sua conversão. Então, entregue o seu casamento a Cristo. Pratique Efésios 5, 22 e 33, e você vai ficar surpreso com os resultados que o Espírito Santo vai fazer na sua vida conjugal. Se você não é casado ainda, saiba que um casamento em Cristo é excelente. É uma experiência fantástica, mesmo com as dificuldades. Espere para casar com alguém crente, alguém que tem esta possibilidade de receber poder do alto para ter um casamento em Cristo. E o que falo para o casamento, como fiz na pregação, generalizo para suas relações humanas em geral, guardadas as proporções, não no nível de um casamento, mas espero que você tenha tido bons resultados nos seus relacionamentos pessoais com o próximo, de uma maneira geral. Se fiscalize nisto, seja exigente com você próprio quanto a isto, sempre buscando a Deus, para que mostre, lhe revele, lhe oriente, para fazer uma análise pessoal honesta, corajosa, e uma vez feita, traçar rumos, traçar objetivos, sempre em confissão a Deus, humildade diante de Deus, e humildade diante das pessoas com as quais você, porventura, esteja tendo dificuldades de relacionar. Finalmente, não espere a chegada do milênio para respeitar a natureza, os animais e tudo o que se relaciona com a criação de Deus. Não precisa exagerar a ponto de idolatrar a natureza, como é muito moda hoje, e como os ecologistas militantes, muitas vezes fanatizados, chegam ao ponto, mesmo chamando mãe terra, mãe natureza. Isso é uma idolatria inaceitável. Mas não precisa ir a este ponto para você aprender e, de propósito, talvez até se educar um pouco, admirar mais a natureza, os animais que temos ao nosso redor, as plantas, as coisas belas que Deus colocou ao nosso redor. Respeite mais e procure amar mais ao Criador através destas coisas belíssimas, agradáveis que ele nos deu. Então procure abrir o seu coração mesmo para a natureza, mas para a criação, com Deus como centro. Aí você vai respeitar e amar a natureza como ecologista nenhum chega nem perto, porque será de uma maneira correta, de uma maneira que não deixa Deus de lado e não ofende a Deus, como infelizmente fazem os que idolatram a natureza. Mas nós podemos ser apaixonados pela natureza porque somos hiperapaixonados pelo Deus que criou a natureza. E usamos a natureza como um meio de glorificar esse Deus. Aí você pode ser muito, muito chegado às coisas ao redor, à criação, à natureza, de uma maneira perfeita, agradável a Deus. Mostrando o quê? Na prática, o restabelecimento do que, pelo menos até certo ponto, do que foi perdido lá em Adão. E finalmente, amigo, amiga, sem Cristo ainda, que tal restabelecer a sua harmonia com Deus, que você perdeu lá no paraíso? Eu não, pastor, não se engane. Adão e Eva, eu não estava lá, estava. De uma certa forma, você estava lá, sim, em Adão. Como uma árvore está contida numa semente, essa semente vai se tornar uma árvore enorme. Então, num certo sentido, aquela folha a 2 metros de altura, ela estava contida naquela semente. A semente se desenvolveu e ficou aquela árvore. Então, a folha não pode dizer, eu não tenho nada a ver com a semente. Tem, porque você veio da semente. O ser humano não pode dizer, eu não tenho nada a ver com Adão. Tem, porque você estava contido lá. Ah, mas eu não tenho culpa e tal. O Criador diz que você estava lá. em Adão, de alguma forma que ele viu você lá, e Adão ao pecar, contaminou a si próprio, e ele como cabeça da raça humana, no sentido de que era o primeiro, contaminou todos os que viessem depois dele, inclusive Vossa Senhoria. Ou se você acha que veio do macaco e tal, aí nós temos muito o que conversar. Mas se você veio de Adão, como Deus realmente criou Adão, como a Bíblia diz, você pode pensar que foi quebrada a harmonia com Deus lá em Adão, e você tem a sua parte de responsabilidade. Mas Deus deu a oportunidade de reversão, como já expliquei bastante. Então aceite Cristo como Salvador e veja a paz que Deus vai colocar no seu coração, o amor a esse Deus, a esse Filho dele maravilhoso, ao Espírito Santo. E você vai ver depois da sua conversão o trabalho que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Vai melhorar o seu casamento dentro das condições que eu já coloquei, não de uma maneira romântica, cor-de-rosa, mas dentro das condições que eu coloquei aqui claramente. Mesmo que sua esposa ou seu marido não lhe acompanhe na conversão por enquanto, mas você agora, com capacidade de ter poder do alto, já vai ser um elemento fantástico para a melhora desse relacionamento, relacionamento com os filhos, educação dos filhos. Ah, teria muito o que falar desse restabelecimento espetacular que o Espírito Santo nos dá o privilégio de termos o poder para realizarmos nele. E até mesmo a natureza, você vai achar as borboletas mais bonitas, eu acho. Provavelmente, se você se converter a Cristo, porque você vai aprender até olhar uma borboleta, provavelmente, de uma maneira, se quiser, ainda nem provavelmente, com certeza, se você quiser, você vai admirar com muito mais gosto, muito mais alegria, um passarinho, uma música bonita, bela, você estará muito mais sensível para as coisas, para o sofrimento das pessoas, você vai ser uma pessoa completamente diferente em Jesus Cristo. O que é que você está esperando? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo supra de acordo com a vontade que Ele tiver, porque poder Ele tem, para ajudar cada um nos seus pontos fracos, nas suas debilidades, nas suas incoerências, na sua carnalidade, nós crentes. Então nos ajuda a sermos mais coerentes com a nossa confissão de boca, para que a nossa vida reflita mais esse Cristo maravilhoso que foi formado em nós, através da fé que Tu nos deste. E irmãos e amigos, digo, sem Cristo, que eles tenham Tua misericórdia e cheguem ao ponto de exercer fé neste Salvador maravilhoso. Em nome de Cristo nós te pedimos e agradecemos. Amém.